Bem, já tivemos uma palavra suficiente para a instrução neste dia. E pode parecer que estamos sempre falando de Paulo. É Paulo para cá, é Paulo para lá. E por quê? O Senhor, depois que deixou esse mundo, ele procurou uma figura muito especial que tivesse profundo conhecimento dos textos antigos, das escrituras dos judeus, o Velho Testamento. Não poderia ser um homem qualquer. O Senhor poderia, sendo filho de Deus, buscar um sábio. Havia naquele tempo muitos sábios nos países circunvizinhos, na Grécia, em outros lugares. O Senhor poderia converter um desses sábios e dizer: olha, eu quero que você funde as primeiras comunidades, que você anuncie boas novas para um mundo que está perdido, mergulhado nos pecados. Mas o Senhor, ele tem um jeito de fazer as coisas que a gente não entende muito bem. Ele foi justamente pegar um homem que perseguia os cristãos. Ora, Senhor, mas não poderia ser alguém simpatizante da causa? Não é? Tinha muitos simpatizantes da causa, homens que já andavam nos caminhos do Senhor. Não, não servia um simpatizante, tinha que ser um que estava perseguindo a igreja. Ele foi buscar este apóstolo chamado Paulo para que ele entendesse. E só um judeu podia entender quem era Cristo. Só um judeu que tivesse profundo conhecimento dos textos antigos, das escrituras judaicas, poderia afirmar com certeza que Jesus Cristo era o Messias. O Messias dos profetas. O Messias esperado. Somente um homem com este conhecimento poderia afirmar. E ele foi buscar o apóstolo durante uma viagem que ele fez a Damasco para prender alguns cristãos. Em forma de uma luz mais forte que o sol, ao meio-dia, o Senhor apareceu a Paulo e mudou completamente a sua vida. Irmãos, o apóstolo Paulo nunca leu um texto evangélico. Sabe esses evangelhos que nós temos aqui, o de João, de Mateus, Marcos e Lucas? O apóstolo Paulo nunca viu esses textos, porque eles foram escritos depois. Quando a gente examina os escritos paulinos, as epístolas, nós estamos aqui diante de uma doutrina que ele compreendeu. Que examinando os textos sagrados dos judeus, ele compreendeu que Jesus era o esperado, era o Salvador. Mas Salvador de quem? Jesus insistia em dizer que teria vindo para salvar umas tais ovelhas perdidas. Paulo, mais tarde, ele diz que de maneira proposital, conforme os profetas, o Senhor havia cegado, fechado os olhos dos judeus, fechado os seus ouvidos, para que eles não aceitassem Jesus. De maneira que Paulo pudesse ser levantado para anunciar o evangelho aos que estavam fora de Israel. Consultando os textos sagrados, nós percebemos, na história antiga, antes de Cristo, que o povo de Deus iria se espalhar por todas as nações. Mas alguém precisava ir lá, buscar este povo, encontrar essas ovelhas, ajuntar essas ovelhas em torno de um ideal. Este homem teria que ser um homem muito especial. Teria que ser um homem cujas convicções fossem inquebrantáveis, cujas convicções não pudessem ser abaladas por nada. Ele seria perseguido pelos seus irmãos. Ele seria açoitado, em praça pública. Ele seria apedrejado. Ele seria caluniado. Ele perderia todos os seus bens. Ele perderia todos os seus amigos. Tudo aquilo que tinha valor para ele no tempo em que ele era um fariseu, ele perdeu. Para que nele nascesse uma nova criatura, um novo homem. Um homem na medida e estatura do próprio Cristo, irmãos. Quando ele fala de Jesus, quando ele fala do Senhor, ele fala da revelação que Deus fez a ele. Ele não leu um texto evangélico e disse, olha, eu li no Evangelho de Marcos, eu li no Evangelho de Lucas, de João, de Mateus, e Jesus disse tal coisa. Ele nunca fez isso, irmãos. As pessoas não conseguem entender que não foi Cristo que fundou o cristianismo. As pessoas não conseguem compreender que não foi o Senhor que deu início a esse grande movimento que nós conhecemos como igreja. Igreja é uma igreja só, na verdade, dividida em muitas facetas que o Satanás conseguiu fazer, dividir, repartir, separar. Mas tudo é um povo só, é uma nação só, que precisava ser encontrada, que precisava ser resgatada. Enquanto isso, os judeus estariam ali dizendo, não, ele não é o Messias, não, ele não é o Cristo. E Paulo, ele segue sozinho. Um ou outro irmão ao lado dele, fiel, mas sofrendo calúnias, perseguições de toda a ordem. Seus maiores inimigos, os judeus. Seus maiores inimigos, os religiosos daquela época. Por quê? Porque Paulo anunciava a ressurreição. Paulo ensinava que havia vida depois desse mundo. Paulo ensinava que nós tínhamos encontrado salvação. Nós, as ovelhas perdidas da antiga casa de Israel, nós estávamos perdidos e fomos achados pelo Senhor por causa do apóstolo Paulo. Ele é o grande fundador das igrejas. Ele é o maior dos apóstolos. Por isso nós falamos tanto em Paulo. E precisamos entender que nós estamos sendo chamados e pastoreados por um poder maior que vem de Deus e que não depende de ninguém. E que não tem nada a ver com essa ou aquela igreja. Ao contrário, esse poder de Deus, ele vai dissolver essas igrejas e transformar tudo na grande nação do Senhor. Quando chegar aquele tempo, é claro que nós sofreremos os reveses de um mundo que está em agonia. Mas o que importa, irmãos? A mulher sofre para poder dar à luz a uma criança, assim também a humanidade chora e sofre, porque vai dar à luz a uma nova humanidade. O mundo, ele será liberto da escravidão do diabo. Toda a ignorância que existe dentro e fora da igreja será extirpada. O conhecimento do Senhor encherá o mundo, irmãos. A palavra diz, o pequeno, desde o menor até o mais velho, todos conhecerão o Senhor. Ninguém precisará perguntar quem é o Senhor, porque todos saberão quem é o Senhor. E só então, como disse o pastor Joel na sua exortação, só então, uma vez que nós compreendermos que o amor é o único caminho, o mundo poderá encontrar sua felicidade. Quando a gente aprender que é dando que a gente é feliz, que o mundo não pode continuar nesta caminhada insana, onde as pessoas só pensam em si mesmas e na própria felicidade. Que nós não podemos ser felizes pensando na nossa felicidade. Nós só podemos ser felizes se nós pensarmos na felicidade das outras pessoas. Porque isso é amor ao próximo. A base de toda a doutrina do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todas as forças do nosso coração, de todo o nosso entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. O Senhor disse, dessas duas leis, desses dois mandamentos, dependem todas as demais leis. Então todas as demais leis, seja elas quais forem, elas existem apenas para glorificar estes grandes mandamentos. Quando o mundo entender isso, então o mundo encontrará o caminho da felicidade. Como bem disse o pastor, é fácil de saber por que que o mundo está afundando. Porque a doutrina dele é contrária à doutrina de Deus. Então, o mundo não pode ser feliz neste caminho. E se nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nós. Eu quero dizer ao Senhor, eu estou aqui à sua disposição. Como bem disse Paulo, ao perguntar para aquela voz que o chamava, por que me persegues? Paulo disse, Senhor, o que queres que eu faça? Eu preciso perguntar isso para o meu Senhor, o que queres que eu faça? É isso que nós precisamos perguntar, irmãos. Nos colocar à disposição do Senhor, nos colocar sob o patrocínio do Senhor. Disse bem o pastor, é o poder que governa todas as coisas, todos os eventos da vida. É o poder que governa a morte, que governa os infernos, que governa tudo que está à nossa volta. Eu vou ficar contra este poder? Como eu posso ir contra o poder de Deus que governa o mundo? Olha, a gente não está falando aqui de igreja. Preste atenção nisso, porque pode parecer que nós estamos defendendo alguma igreja. Absolutamente. As igrejas foram criadas pelos homens. E Deus guia essas igrejas. Mas Ele vai transformar o mundo num grande templo. Por isso a nova humanidade, a Jerusalém nova, não tem igreja. Porque ela é todo um templo. O Senhor será adorado em todos os lugares. Em tudo que formos fazer, estaremos pensando no Senhor. Aí a humanidade vai crescer, a ciência vai desenvolver, a fome será extirpada, injustiça não haverá mais. Não precisa mais portão, não precisa mais muro para cercar a tua casa, não tem necessidade de morar no condomínio, nada disso, irmãos. Não haverá mais ladrões, desonestos, homens violentos, perigosos, todos esses espíritos, todas estas almas, elas vão ser levadas embora daqui. Não vai ficar um. É o Senhor que disse isso, não sou eu. Se alguém discordar aí, se entenda com Deus. Eu sinto muito. Nós somos um povo escolhido. Nós somos a nação que está perdida. E que Jesus disse a Paulo, vai lá e anuncia meu evangelho. Nós precisamos deixar de lado essa ideia de que nós somos evangélicos e cristãos, e que os judeus são judeus, e que eles fizeram mal a Jesus. E agora nós somos o povo escolhido e os judeus não são. Precisamos deixar isso de lado, irmãos. É claro que eles são a primícia. E são nossos irmãos. E nós estamos sendo achados pelo Senhor. Amém. Ainda é de Paulo a afirmativa de que o Senhor vai derrubar o muro que separa as duas nações. E vai fazer um povo só. Ele diz, vou juntar, vou provar, vou refinar. Como se afina o ouro na fornalha. Como se passa a prata no fogo para aperfeiçoar. Vou juntar meu povo e vou trabalhar ele para ele ficar um povo forte. Você duvida? Você acha mesmo que ele não vai fazer o que ele escreveu? O que está escrito na Escritura Sagrada? Acha mesmo? É claro que ele vai fazer. Ele vai juntar os dois povos numa nação só, irmãos. E todos esses conceitos de que nós somos de Deus e eles não são, isso tudo vai desaparecer. Estamos numa época de mudanças profundas no mundo. Não podemos mais nos deixar enganar pela apostasia, pelo espírito de liberdade que está aí fora. De fazer qualquer coisa, de que tudo está certo, que todo mundo tem direito. Mentira! Que direito que nós temos? Direitos políticos? São relativos, nós bem sabemos. Nas ditaduras, os direitos são cassados. Não é verdade? Então, direitos políticos são direitos de homens. Nós precisamos buscar os direitos, segundo o ponto de vista de Deus. E segundo o Senhor. Só a liberdade quando nós observamos a Jesus. Só a liberdade de verdade quando nós andamos na lei do amor. Então a liberdade. Porque quem ama não mente, não trai, não rouba, não mata, não tem inveja, não desonra, não abandona. Quem ama não faz essas coisas. Quer dizer, quem ama não comete pecado. Esse é o caminho. É nesse caminho que nós devemos nos manter. Como bem disse o nosso exortador no começo, não importa a tempestade que levante, eu vou me agarrar firmemente neste caminho apontado pelo Senhor. Fomos achados. Alguém morreu na cruz para ter poder sobre nós. Estávamos escravos dos nossos pecados e transgressões. A lei era insuficiente para nos tirar deste círculo de sofrimento, de erros e de acertos. O poder veio na cruz para que nós, crendo nele, pudéssemos ter o poder que ele teve de vencer a morte e os infernos. Fomos salvos, fomos encontrados, estamos sendo resgatados. É claro que ao examinarmos a grandiosidade das Escrituras e a preocupação do Espírito de Deus com toda a humanidade, com toda a dor, sofrimento, injustiça, guerras, fomes, pestilências, todas essas coisas, ao tomarmos posse desse conhecimento, os nossos problemas pessoais se amiúdam. Que problema nós temos? Alguém tem problema aí? Temos problema nenhum, irmãos. Não é verdade? Somos riquíssimos. Riquíssimos. Temos saúde, temos casa para morar, comida não nos tem faltado. Temos a igreja, temos os irmãos, irmãos aqui, irmãos acolá. Temos o Espírito Santo, que tem se revelado a nós em coisas maravilhosas, nos falando do futuro glorioso desta humanidade. Enquanto alguns pregam a destruição do mundo, nós não. Nós pregamos que o mundo vai continuar existindo. Esse lugar é riquíssimo em bens de vida. Nós temos recursos abundantes para matar a fome de todos os irmãos. E Deus quer acabar com todas estas injustiças. Então não temos problema nenhum, irmãos. No dizer de Paulo, o que queres que eu faça, Senhor? Eu estou à disposição, eis-me aqui. Nós queremos passar aqui rapidinho em 1 Timóteo, capítulo 6, primeira epístola, para a gente fazer uma introdução. Nas cartas pastorais, esse capítulo é profundo. Mas só para fazer aqui uma referência ao problema das pessoas que querem riquezas. Nós que somos o povo de Deus, não podemos querer riquezas para nós. Não podemos querer riquezas. Nós temos que pedir a Deus que nos dê o estritamente necessário à nossa vida. Será que eu sei o que eu preciso? Olhando assim para a nossa vida, nosso dia a dia, você confiaria mesmo no teu juízo? Você acha que você tem condições de saber o que você precisa para ter uma vida modesta? Tem gente que quer ter uma vida modesta, mas quer ter uma casa com 15 quartos, 20 quartos e tal. Uma vida modesta com uma pequena mansão, não é? Alguns carros importados, uma vida modesta, porém com alguns carros importados, carros do ano, etc. e tal. Uma vida modesta. Então nós somos suspeitíssimos para falar de modéstia. E quando Deus diz, olha, eu vou dar o estritamente necessário para você sobreviver, é claro que ele já está pondo aí uma gordurinha, irmãos. Deus é bom, maravilhoso, não é? Ele já está pondo até o que você não precisa. Deixemos na mão do Senhor, olha, Senhor, faz conforme o Senhor achar melhor. A medida da modéstia está em tuas mãos, porque o Senhor bem me conhece, o Senhor deixar que a minha modéstia fale, eu vou passar vergonha aqui. Essa é a verdade. Que modéstia, nós lá temos modéstia, imagina. No capítulo 6, versículo 9, o apóstolo instruindo Timóteo, ele diz assim, os que querem ser ricos caem em tentação e em armadilha, em laço. e em muitas concupiscências loucas e nocivas que mergulham os homens na perdição, na ruína. O desejo de ser rico, isso não pode existir no nosso meio. Principalmente porque a gente sabe que muitos irmãos nossos estão passando fome. E muitos milhares estão morrendo todo dia de fome. Como podemos pensar em ser rico? Estas coisas levam a alma para um caminho perigoso. É como se mergulhasse o homem num mar, num lago de perdição e de ruína. A gente não tem nada contra o capitalismo e nem queremos dar opinião sobre ele, mas nós sabemos o que Deus está dizendo para a gente não fazer. O amor ao dinheiro, versículo 10, acompanha comigo aí para você ver. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O amor ao dinheiro é a raiz, é a origem de toda a espécie de males. Não é só de um mal, não. É de toda a espécie de males. Então, riquezas é uma coisa que nós devemos deixar de lado. Não pensa nisso, não. Alguns caíram nessa cobiça, se desviaram da fé e se traspassaram. Quer dizer, como se enfiasse neles mesmo uma espada, traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Ele disse assim ao Timóteo, porque Timóteo era como um filho para ele: tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Esse aqui é o caminho que nós precisamos trilhar. Foge dessas coisas. Foge. Elas não vão permanecer. Não vão permanecer. Tiveram lugar por um tempo, mas não por todo o tempo. Esses sistemas humanos, eles não servem para continuar dando saúde para as nações. Eles estão falidos, exauriram toda a sua utilidade. Já se tornaram confusos. O homem não sabe mais como controlar esta coisa de dinheiro para lá, para cá, riqueza, bolsa, boatos, bolhas e tantas coisas mais que nós vemos aí no noticiário. Isso tudo vai passar. Pois bem, vamos ao Salmo 37. Eu acredito que não, mas alguns irmãos ainda têm um dedinho de inveja pela vida dos ricos, não é? Pelos que são bem-sucedidos e tal. A inveja se manifesta de diversas maneiras. E a palavra de Deus, ela é muito séria quando se trata da gente ficar olhando o burrico do vizinho. E fala para nós em muitas passagens, não só em algumas, para a gente ter cuidado e não olhar a prosperidade do ímpio. O sujeito diz assim: nossa, mas eu sou um homem de Deus. Aquele que é do Satanás, ele prospera, os negócios dele dá certo, mas meu negócio não dá. E é mesmo. O negócio do homem de Deus não prospera. Dá sustento para ele. Tem um pessoal aí que fala que prospera, né? Diz que não, você vai ser próspero, vai ter aquilo e tal. Suspeito. Por que suspeito? Porque não faz parte do evangelho. Não faz parte da palavra verdadeira do nosso Deus. Salmo 37, ele diz: olha, não fique indignado por causa dos malfeitores que existem nesse mundo, nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então, amemos o Senhor. Coloquemo-nos sob o seu patrocínio, sob as suas asas. usando a imagem bíblica, como pintinhos que vai ali se guardar embaixo deles, ó, estou sob a proteção do Senhor. Ele fará a vontade do teu coração. Ah, então o Senhor vai me dar tudo que eu quero? Não. Tudo dentro daquilo que o Senhor sabe que é bom para você. O que nós precisamos saber é que existe um poder sobre a nossa vida que guarda nós do mal. E que cuida. E que quando faz acontecer alguma coisa perto de nós, que parece uma injustiça, que parece uma coisa estranha, Ele sempre quer falar algo a nós. O nosso Deus sempre usou de ferramentas estranhas para falar ao povo. É preciso deixar o ouvido bem aberto, então, para que Ele não use nenhuma coisa que vá nos fazer sofrer para falar conosco, não é? Vamos deixar o Senhor falar conosco abertamente. Diga, Senhor, eu quero ouvir. Eu não quero sofrer. Se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós nos alegrarmos no Senhor, Ele fará para nós os desejos do nosso coração. Ele concederá a nós os desejos do nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará todas as coisas. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique indignado. Ó, aquele lá vai, eu não vou. Deixa a ira. Não fique irado por causa disso, não. Abandona o furor. Não fique indignado de forma alguma para fazer o mal. Tem gente que fica indignado a ponto de fazer o mal também, né? Achando que está abandonado. Porque os malfeitores serão desarraigados. O que é desarraigados? É quando se arranca como uma raiz profunda, não é? O mal aqui na terra é como uma erva daninha que está enfiada bem lá dentro das entranhas da terra. Certa feita, o Senhor me mostrou um jardim, que era a terra do Senhor, e me mostrou as árvores do mal. É uma coisa esquisita, velha, enterrada. A impressão que você tem é que as raízes delas saem lá na China. Impressionante. Coisas velhas, árvores antigas, que diz que o mal já está há muito tempo aqui na terra. Eu, na minha simplicidade, perguntei, Senhor, o que fazemos para destruir essas árvores daninhas? Vamos pregar a palavra de Deus? Ele diz, já pregaram muito a palavra de Deus, elas continuam bem aí, firme. Aí ele diz assim, olha nas árvores. Eu olhei nas árvores, havia assim, umas lasquinhas, sabe assim, quando tira umas lasquinhas, alguém foi lá e bateu um machado impotente e tirou algumas lasquinhas das árvores. Ele disse, isso aí é o pessoal que pregou ao longo de toda a história a palavra de Deus. E as árvores continuavam lá bem enterradas naquele jardim bonito. E o Senhor disse, vem aquele que vai arrancar. Tem um que tem um machado na mão. O dia que ele chegar, você vai ver essas árvores voarem daqui para longe. Então serão desarraigados. Esses malfeitores são frutos dessa árvore velha que está no mundo, que vai ser arrancada até as profundas raízes por Jesus, para que o mal nunca mais volte a esta terra. É isso que nós desejamos. Eu acredito que mesmo aqueles que não creem, mas são homens de bem, eles também desejam que este mundo possa um dia ser um lugar feliz. E este anseio, com certeza, ele será atendido. Os malfeitores serão desarraigados. Versículo 9. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Não está falando da terra prometida, viu, irmãos? Importante saber isso aqui. Isso aqui é profecia. Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Há várias confirmações neste salmo falando que os mansos e o povo de Deus herdarão a terra. O mundo não vai acabar. Ajude-nos a dizer às pessoas que o mundo não vai acabar. Isso é importante. Quando vier aquele dia, aquele tempo, haverá uma confusão, haverá muito medo, muito desespero, muitas pessoas perdidas. Ajude-nos a dizer, não, o mundo não vai acabar. A palavra de Deus diz que nós vamos herdar a terra. Esta terra. Seria estranho que depois de alguns bilhões de anos para construir a casa, o Senhor iria colocar fogo em tudo, acabar com tudo. Não. o mal será desarraigado da terra, mas o mundo, ele continuará. Nós vamos herdar a terra. Ainda um pouco, vai demorar um pouquinho de tempo, mas o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e ele não mais aparecerá. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz que vai haver em todos os lugares. Olha a profundidade deste salmo. Salmo de Davi. Não podia ser diferente. O Senhor falava pela boca de Davi. Essas promessas são promessas feitas a nós, à nação santa de Deus, ao povo de Deus. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os seus dentes. Não é assim? As pessoas que estão envolvidas pelo mal não gostam das pessoas de bem. Range o dente contra o povo de Deus. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem aqueles que são de reta conduta. Porém, a sua espada vai entrar no seu coração. Os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos pecadores. Essa é uma palavra abençoada, né? É claro, melhor você ter pouco e ser um homem de Deus, homem que vive para Deus, do que você ter riquezas e ser uma pessoa malvada. Porque depois da morte, meu amigo, o que te espera é choro e ranger de dentes. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Versículo 18. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros colocada no fogo. Vai virar tudo fumaça. Puf! O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoar herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão arrancados, desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente, a mendigar o pão. Olha, se você é um homem de Deus, os seus filhos estão recebendo a bênção de Deus. A sua semente não vai mendigar. Não vai andar perdida. O que nós precisamos entender, amados, é que nós comunicamos aos nossos filhos a bênção ou a maldição. Se temos uma vida abençoada, se a nossa casa está coberta pelo Senhor, os nossos filhos nascerão para nos dar alegria, não para nos dar tristeza. Mas se a nossa casa não está coberta pelo Senhor, aí tudo é incerto. Não quer dizer que ao estar coberto pelo Senhor, que nossa vida é um mar de rosa. O Senhor disse, olha, pode ser que você caia, mas você não ficará desamparado, porque meu braço te levanta. Eu creio. Quando eu disse para o irmão que eu ia falar sobre o Salmo 37, ele disse, pastor, mas esse salmo é muito comprido, não vai dar tempo. Disse para ele, calma, vamos pedir a Deus que nos ajude a administrar o tempo. Essa é a única hora que nós temos para nos alimentar. Vamos para casa daqui a pouco fazer o quê? Ver televisão? Então essa é a hora abençoada. É a hora de nós nos alimentarmos em espírito. É a hora de nós nos prepararmos convenientemente para a semana que começa. É a hora de nós nos revestirmos com a roupagem celestial, com o poder de Deus, com as bênçãos do Senhor. É a hora do Espírito falar com você. Não nos cansemos de ouvir o Senhor. Hoje recebi um pastor que veio de uma igreja nos visitar no almoço que fazemos todos os meses para angariar recursos. E nós começamos a falar do Senhor nos momentos ali do almoço e tal. E tratávamos de muitas coisas, e falando da palavra de Deus, e falando da eternidade, falando da escritura e tal. Daí já era quase 3, 4 horas, os irmãos vieram nos expulsar do salão, porque já tinham desmontado o salão. E nós falávamos ali como meninos das coisas do nosso pai. Eu disse, pastor, o senhor precisa ir embora, senão nós vamos ser expulsos daqui. O senhor volta um outro dia, nós vamos conversar mais. Então as coisas de Deus, elas são alimento para a nossa alma, irmãos. Quanto mais falar, melhor. Mas eu prometo encerrar em breve. Aparta-te do mal, versículo 27, procura fazer o bem e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados pelo Senhor para sempre, mas a semente do ímpio, a semente do pecador será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Amém. A boca do justo fala a sabedoria, sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o pecador com grande poder espalhar-se na terra como árvore verde, mas passou e já não aparece. Procurei o pecador, mas não pude encontrá-lo. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão também destruídas, mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará, e o Senhor os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porque eles confiam nele. Então a nossa confiança não pode ser abalada por coisa alguma desse mundo. Vamos esperar nele. Ele fará por nós as coisas que nós precisamos. Ele tomará todas as providências em face do futuro. Nós não precisamos nos atormentar com os dias vindouros. Nós temos um Deus maravilhoso que vai à frente do seu povo, preparando o futuro da grande nação. Que a paz dele permaneça com todos nós nesta igreja e os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém.